Sabia que o colesterol alto pode causar doenças do coração, que são a principal causa de morte em Portugal? Cuide do seu coração com Danacol, com esteroides vegetais que reduzem o colesterol elevado de uma forma natural em apenas 3 semanas. Consulte o seu médico, junte um estilo de vida saudável e consulte a informação na embalagem do produto. Experimente já Danacol e veja que funciona.
São 7 horas, 6 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Informação para decidir, começamos por conhecer os destaques a esta hora. Miguel.
Ana Jorge, afastada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por decisão do Governo. Entrevista da Provedora de Justiça à Renascença, Maria Lúcia Amaral, fala em erro grosseiro por parte do Ministério Público na Operação Influencer.
As notícias das 7 na Renascença, com a edição de Miguel Coelho.
O Governo decidiu exonerar toda a administração da Santa Casa, incluindo a provedora Ana Jorge, de acordo com a SIC Notícias. O despacho vai ser publicado ainda hoje ou amanhã. Contactada pela Renascença, a Santa Casa da Misericórdia declinou fazer comentários. A antiga ministra da Saúde, Ana Jorge, estava há poucos dias de completar um ano no cargo e herdou uma grave crise financeira, resultado de prejuízos no Brasil, mas tem sido criticada pela forma como geriu o processo. De acordo com o Jornal Público, a ministra do Trabalho e da Segurança Social exigiu à provedora um plano de reestruturação urgente da instituição e queixava-se de falta de informação. No ano passado, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa conseguiu resultados positivos de 10 milhões de euros, mas no primeiro trimestre deste ano as receitas terão ficado muito abaixo do orçamentado. A Câmara Municipal de Lisboa emitiu, entretanto, um comunicado a criticar também ela a atuação da Santa Casa da Misericórdia ao longo dos últimos 2 anos. Em comunicado enviado à Renascença, a autarquia liderada por Carlos Moedas mostra preocupação com a crescente incapacidade de resposta da Santa Casa na área da ação social. Na mesma nota, a autarquia salienta que, ao contrário do que acontece nos outros municípios do país, a ação social em Lisboa é da competência da Santa Casa e que, neste momento, a Câmara excede largamente as suas competências nesta área. Moedas alerta ainda que as crescentes exigências com que a cidade se vem debatendo obrigam a uma reorientação da atividade da Santa Casa da Misericórdia. Há mais uma voz no Governo a defender que jovens delinquentes podem ser chamados a cumprir o serviço militar. Depois do Ministro da Defesa. Esta tarde foi a vez da Ministra da Administração Interna falar sobre essa possibilidade. Margarida Blasco admitiu que o serviço militar pode ser implementado como pena para jovens que cometam pequenos crimes, sublinhando que Nuno Melo falou em nome de todo o Executivo.
O Sr. Ministro falou daquilo que sabe do seu Ministério e, obviamente, que falou em nome de todo o Governo. E, portanto, portanto aquilo que temos que admitir é que todas as soluções é intenção do Governo implementá-las, adaptá-las ao atual contexto, aos atuais contextos que, como sabem, são muito, muito, muito exigentes.
A Ministra da Administração Interna, em declarações à margem da apresentação de um relatório sobre tráfico de seres humanos em Lisboa, na mesma ocasião, a bastonária da Ordem dos Advogados também admitiu que o serviço militar possa servir de pena alternativa para jovens delinquentes.
A marcar esta segunda-feira também a entrevista da Provedora de Justiça à Renascença, com críticas, Miguel, sobre a eutanásia e a Operação Influencer.
São alguns dos temas abordados por Maria Lúcia Amaral nesta entrevista à Renascença. No caso da eutanásia, questiona como poderia ser legal se não há cuidados paliativos suficientes.
A lei diz, quando uma pessoa pede auxílio para morrer, prestação de auxílio para morrer, lhe serão dadas, caso ela queira, acesso aos cuidados paliativos. Mas como são? Como são? Como é que um Estado no qual a Constituição diz que o Estado tem o dever de proteger e promover a livre expressão da autonomia das pessoas, quer o direito à vida, como é que nestas circunstâncias podemos ter a certeza que estes dois bens estão garantidos?
Noutro plano, a Provedora de Justiça defende uma reflexão sobre a Operação Influencer, dadas as consequências que teve com a demissão do Primeiro-Ministro e a dissolução do Parlamento. Maria Lúcia Amaral fala em erro grosseiro do Ministério Público.
Tudo indica que, pelo menos assim o demonstra a redação do Tribunal do Acórdão do Tribunal da Relação, terá havido erro grosseiro do Ministério Público.
Extratos da entrevista à Provedora de Justiça, conduzida por Liliana Monteiro e que pode ser lida em rr.pt, em que a Provedora também aponta preocupações com outros temas, como a resposta aos imigrantes que procuram legalizar-se em Portugal, ou com o funcionamento em geral dos serviços públicos, que desde a pandemia funcionam por marcação. Nesta edição das 7, temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde.
Olá, boa tarde.
É um conjunto largo de alertas deixados pela Provedora de Justiça nesta entrevista à Renascença. No caso da Operação Influencer, sublinha que em Portugal não há poderes ilimitados e não escrutinados. Estará a pensar em Lucília Gago?
Só pode estar a pensar, e no Conselho Superior do Ministério Público, e se calhar no Conselho Superior
da Magistratura.
Justiça e o Supremo Tribunal, porque são quem pode limitar. Mas deixa-me dizer antes disso que a Provedora de Justiça, numa altura em que se têm feito declarações tão fora da realidade e tão estranhas, aparece a dar uma dose de bom senso a este país. Quer dizer, toda a entrevista é uma entrevista com um bom senso extraordinário. E o que ela diz é praticamente indesmentível. O que ela diz sobre a operação influencer é óbvio. Não há poderes ilimitados. Não pode haver poderes ilimitados e não pode haver poderes não escrutinados, que a gente não sabe de onde é que aquilo vem. Não se percebe que depois daquele arraso que foi a decisão do Tribunal da Relação, fica tudo na mesma. E diga, ah, não, mas vamos continuar as investigações. Mas quais investigações? Porque, por amor de Deus. Falem com o ex-primeiro-ministro, falem com os envolvidos, resolvam esta questão. Não, isto não pode ficar assim, não é? E alguém tem que intervir.
Sobre outro,
e ela fez bem.
Dos pontos da entrevista, a legalização da eutanásia, a Provedora questiona, num país que está longe de ter uma rede suficiente de cuidados paliativos, será outra forma de dizer que os partidos colocaram o carro à frente dos bois?
É outro dado de muito bom senso. Porquê? Não basta dizer assim, ah não, calma, somos modernos, temos eutanásia. Ou qual é a opção? E ela põe esta questão. Porque ninguém escolhe pôr fim à vida se não for essa, digamos, a última hipótese que ela tenha. Ora, se ela não tem as outras, como é que se pode ter esta? Quer dizer, é muito difícil. É muito difícil de pensar que qualquer pessoa numa situação trágica não tenha outra alternativa por parte do Estado que não seja matar-se. E isto, mas no fundo é o que a gente está a dizer às pessoas. E a doutora Lúcia Amaral vem com muita razão dizer assim, não, calma, primeiro é preciso construir bem essa rede de alternativas que são os cuidados primários. Acho que é mais outra dose de grande bom senso que ela aqui introduz.
Obrigado, Henrique, pelos teus sublinhados também em esta entrevista da Renascença à Provedora de Justiça. O Henrique Monteiro, presença habitual no Jornal das 7 da Renascença. Ainda a notícia de que o ator francês Gérard Depardieu foi detido hoje em Paris para ser interrogado. Estão em causa, Filipe, denúncias de alegadas agressões sexuais apresentadas por duas mulheres. Terão acontecido em 2014 e 2021. Quando participavam na rodagem de filmes em que Depardieu era protagonista.
Ok, são 7:08, boa tarde.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.